A partir de agora, Papo de Família Empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema. Com Juliana Gonçalves e Martim Salas.
Olá para todo mundo, estou de volta com mais um episódio do podcast Papo de Família Empresária, hoje com um assunto para lá de importante. Mas primeiro quero cumprimentar nossos ouvintes de Singapura, Bahamas e República Tcheca. Vocês acreditam que nesses quase 3 anos de podcast temos ouvintes espalhados pelo mundo afora? E isso é uma honra para mim e para o Martim. Falando em Martim, hoje ele não está comigo pela primeira vez. Nesta quinta temporada, iremos alternar na condução dos nossos episódios. Às vezes estaremos juntos, às vezes eu gravarei sozinha, outras vezes ele gravará sozinho, mas sempre trazendo para vocês temas relevantes para as empresas e empresárias e com convidados especiais que se juntam a nós para levar conteúdos e reflexões. Prontos para o bate-papo de hoje? Dinheiro, riqueza, patrimônio, investimentos, ganhar, gastar, controlar e preservar. Acho que a maioria de vocês irá concordar comigo que falar de dinheiro é um assunto tabu. Tema, inclusive, que já foi discutido em um episódio anterior. Na sociedade em que vivemos, não se fala com naturalidade de dinheiro. É ofensa perguntar quanto que o outro ganha, quanto que custou a casa que ele comprou, ou falarem, por exemplo, do faturamento da empresa. Se os adultos têm dificuldade de falar em dinheiro, imagina conversar sobre isso com seus filhos. Você conversa? Não? Vem cá, meu filho! Este é o tema do episódio de hoje com a consultora e fundadora do Financial Experts, uma escola de finanças para jovens. Ei, Lu, muito obrigada por estar aqui comigo.
Oi, Ju, um prazer. Prazer aí todos os ouvintes. Fiquei muito feliz com esse convite de poder falar desse tema que eu gosto tanto, um tema tão relevante. Então, espero que ajude hoje muitas famílias aí, pais e filhos, a dar uma luz sobre esse tema aí de finanças.
Exatamente. Mas, Lu, não posso entrar no nosso assunto sem antes passar um pouquinho pela sua história. Eu sei que você também faz parte de uma família empresária, segunda geração, que durante muitos anos você trabalhou ao lado do seu pai na empresa de engenharia dele aqui em Belo Horizonte e, de repente, mudança de rota. Me conta como é que foi isso.
Esse de repente é aquele de repente que não é de repente, né? Aquele de repente que ao longo dos anos a gente vai construindo. E aí, aproveitando, né, para contextualizar, eu sou sim filha, né, de família empresária. Na verdade, eu me considero até uma terceira ou quarta geração. Acho que na minha família pouquíssimas pessoas já foram CLT na vida, né? Tanto os meus avós paternos, maternos, bisavós. São membros aí, foram criando negócios ao longo de gerações, e realmente, né, quando eu já tinha uma idade ali de formação, de faculdade, eu acabei tendo mais contato junto com a empresa do meu pai, que é assim uma construtora aqui de Belo Horizonte, hoje tem 40 anos e tal. E acho que diferente de algumas, né, alguns casos aí, já ouvi inclusive episódios de família empresária, tivemos juntos em programas de formação, né, Ju? Que eu acho que tem pais que preparam os filhos para ir para o negócio, aquelas histórias sempre aparecem, eu ia no chão de fábrica, eu acompanhava, e lá em casa isso não existia, né? Meu pai fundou a construtora, era só dele, e eu acho que a maior parte da minha vida, né, quando eu era criança, adolescente, era um negócio que estava ruim. Então ele trabalhava porque ele gostava e foi construindo um negócio, mas ele nunca teve esse mindset, essa perspectiva de estou criando isso para as minhas filhas, vou levar isso para as próximas gerações. A gente nunca cresceu com esse tipo de perspectiva. Por isso eu acho que foi até positivo na minha formação, porque eu sempre pensei em formações para o mercado, o que, que eu gostava, o que, que eu me identificava, né? E então eu tive essa liberdade. Então acabei fazendo administração e tudo, fui para o mercado financeiro, que eu sempre tive ali um gosto realmente especial, na faculdade me identificava mais com o tema, desde cedo fui montar ali com 17 anos uma carteira de ações, que eu tive a oportunidade, né, de me conectar com esse mercado. Eu não podia ser estagiária, porque na época não tinha horário, mas eu ia para o banco e ficava lá à tarde na mesa de operações, porque eu gostava do tema, me identificava, fazia todos os cursos que existiam, não tinha tanto curso igual hoje no YouTube, etc., mas eu já gostava do tema, então fui procurar em Belo Horizonte, especificamente, era um mercado extremamente restrito para o tema. Então eu tinha, talvez, contava na palma da mão estágios ou oportunidades de trabalho que eu ia ter conexão com o mercado financeiro, mas consegui. Trabalhei num fundo de investimento, fui trabalhar em banco, mas aí depois, como você disse, né, eu fui trabalhar na empresa do meu pai e fiquei lá entre idas e vindas, né, saí para fazer curso, para trabalhar fora, porque sempre tinha essa questão do meu gosto, da vocação, assim, que eu acabava dando pausas e querendo um pouco mais, então fiquei lá por 12 anos total, né? E, enfim, acho que é uma baita oportunidade. Não estou aqui para falar que o certo é sair da empresa do pai. Tudo na vida vai ter benefício e tal, mas eu acho que no final do dia é aquele momento, assim, que você perguntou, né? De repente sair, mas é aquela história do propósito, né? Tipo, você fala assim,
isso que eu ia falar, que... né? A missão fala mais alto, né?
Em algum momento, aquele clique de falar assim, o que que eu quero fazer? O que que eu preciso fazer, né? Eu acho que é mais o preciso do que eu quero, para te falar a verdade, assim. É um propósito, uma conexão que eu senti em algum momento que era a minha hora. E aí, olhando para trás, hoje eu faço, poxa, mas faz todo sentido. Você vem de família empresária, então já estava no seu DNA empreender, mas eu nunca me vi com isso. Eu nunca tive esse plano, sabe? Aquela pessoa, daqui 5 anos eu vou trabalhar, não sei aonde, vou abrir meu negócio. Isso não existia na minha cabeça. Acho que realmente foi uma construção e olhando o que fazia sentido em cada época. Então, realmente, depois de anos, e aí foi assim, um baita aprendizado. Eu acho que todo mundo que tiver oportunidade devia trabalhar em empresa familiar, porque primeiro você está trabalhando no que é seu, você tem oportunidade de ter algumas autonomias ali dentro e uma chancela ali um pouco maior, simplesmente porque você é filho do dono, mas levando isso para o lado bom, né? A gente geralmente...
Positivo, né?
É, porque tem gente que fala assim, eu vou chegar na empresa, eles não vão ver minha meritocracia porque eu sou filho do dono. Não, aproveita que você vai poder estar numa reunião, se você fosse um funcionário comum, você não ia estar. E usa isso para você aprender. Usa porque seu pai vai te levar para conversar com um cara importante, como filha dele também. Mas ouve aquilo ali, poxa, é uma baita oportunidade. Então, acho que acaba que a gente sobe a régua de responsabilidade, de autonomia, até às vezes antes da gente ter essa capacidade. Mas eu vejo isso como um lado positivo, porque eu acho que eu sempre... cresci com isso, falava, eu tô aqui num negócio que é muito responsabilidade, então eu vou ter que conseguir entregar isso aqui, vou dar meu jeito. Então, acho que isso foi um baita aprendizado. Acho que se eu tivesse saído para montar meu negócio sem essa trajetória, a chance de ter dado...
Esse histórico, né?
Ter aprendido, né? É realmente uma experiência valiosa de você aprender e enxergar ali... Desde coisas pequenas do dia a dia, né? Desde mini atitudes ali do diretor, da gestão, assim, vão cortar o cafezinho em algum momento, olhar a perspectiva econômica, tomar um risco de um negócio, mudar de praça, enfim. Decisões ali que você acaba compartilhando e vivendo, então você acaba aprendendo muito disso, né? Então, mas aí, chegando no final da resposta, né? Que é o que você perguntou, assim, e aí? Por que essa virada de chave? E na época, eu vou te falar a verdade, assim... A situação era, eu estava consolidada na empresa do meu pai, eu já conhecia, eu gostava, você fala assim, você saiu de lá porque você odiava? Não, eu gostava muito do que eu fazia, assim, eu tinha prazer de fazer, de construir, vinha crescendo dentro da empresa, a empresa também numa época de expansão, com um salário bom, estava casada, construindo casa, então você imagina, ali financiamento da casa, despesa, não estava naquele momento de falar, vamos tomar risco porque estava fazendo farra, não, já pensando em ter filho e tudo, então assim, por quê? Sair dessa zona de conforto, porque sair de uma coisa né, que eu estava agregando, que eu gostava de fazer, para começar um negócio do zero, para sair da segurança financeira, para tomar um risco desnecessário, né, para ter que bater cabeça e começar realmente assim, sem saber onde que o negócio ia dar. Mas é realmente o que você falou, né, do propósito, assim, da vocação. E aí foi isso, assim, foi esse momento que eu tive... claro que eu já tinha isso na minha cabeça, do tema de finanças que eu gostava, de tudo. E aí, para mim, esse clique, assim, o empurrão final foi a gravidez. Na hora que eu engravidei do meu primeiro filho, falei assim, poxa, né, a gente vira mãe, você, né, já é mãe também, assim, você engravidou, o menino é um micro ser ali dentro da barriga, você já vira mãe, já, pronto, a maternidade já...
Aflora
em todos os viés ali, e pra mim o primeiro ponto foi assim, poxa, meu filho vai nascer, e a gente já começa, né, meu marido quer saber, ah, vai ser médico, vai ser piloto, vai ser o quê? E pra mim eu falava assim, o que que esse menino tem que aprender que na escola tradicional hoje ele não aprende, ou que eu não aprendi na minha vida? E aí foi essa virada de falar assim, então eu preciso levar conhecimento financeiro, que foi uma coisa que talvez eu tive... porque eu gostava desse mercado, porque eu trabalhei, porque eu tive uma família ali que tinha esse tipo de assunto, mas eu sabia que a maioria das pessoas não tinha, inclusive amigas minhas ali no redor, bem-sucedidas pela profissão, né? Porque ficou falando, ah, financeiro é ter uma boa profissão. Não é. Eu tinha amigas que eram médicas excelentes, super destaque profissional, advogada e tal, e que às vezes estavam tomando decisões financeiras ruins na vida delas, e isso estava atrapalhando a vida delas. Então, o meu drive foi muito esse, poxa, na hora que eu engravidei, eu falei, o que é que eu quero que meu filho tenha? E aí eu fui, meio que surgiu junto, nasceram os dois filhos juntos, né? A Financial, que é a empresa, e o Santiago, que estava na minha barriga. Hoje ele está com 4 anos, e a Financial tem aí 3 anos e pouco. Então, foi junto essa ideia aí de criar um projeto que levasse finanças, resumidamente é isso, para ele e para todos os jovens que não têm acesso a isso, a um tema que é tão prático, tão útil para qualquer pessoa.
Ô Lu, a que você atribui essa dificuldade de pais conversarem sobre dinheiro com os filhos? Isso é uma coisa Brasil ou é algo assim que a gente vê no mundo, na Europa, em outros países?
Eu acho, viu, assim, primeiro tem a questão, nós temos um país católico, né, o maior país católico do mundo, então isso tem uma influência, isso é fato, né, a igreja, dinheiro é uma coisa ruim, né, o rico,
acumular capital, né, patrimônio.
Parece que você tá ganhando em detrimento do outro e não tem nada a ver com isso. Eu acho que isso é um aspecto, né, na nossa cultura que sim, é relevante. Quando você vê o outro que é rico, normalmente aqui no Brasil, você não vira e fala assim, não, o cara foi
não, que
fera,
legal.
Que... Poxa, né, eu já vi, tem uma frase que me incomoda horrores, que eu já vi na internet, imagino que você já tenha visto, que é assim, por que bilionários existem? Então a pessoa acha que o problema é o cara virou bilionário, que é o problema. Mas aí eu penso ao contrário, pô, imagina um Elon Musk, um Bill Gates. O cara é muito fera, o cara é bizarro.
Fez muito, né?
O cara fez uma coisa incrível, tomou um risco absurdo, fez tudo certo e tal. E a consequência disso é que o cara tornou bilionário, né? Porque senão, se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, assim, é a consequência, né? A pessoa ser bem-sucedida financeiramente, ter criado um negócio de sucesso e tal, e a gente que convive no meio de família, assim, você vê caso quanto que acaba com a saúde dos fundadores, o quanto que isso é, quantos natais a pessoa deixa de passar com a família. Então, assim, as pessoas veem só o ônus, né? E não o bônus, né? E
não, não só o ônus. Exatamente. Então, agora, na sua casa, você falou aí, na sua casa, falava-se de dinheiro com você e sua irmã quando vocês eram pequenas?
Existe uma... Sim, a resposta é sim, assim, sim. Né? Lá em casa, eu sou filha de economista e engenheiro, então minha mãe é dar conta, assim, se você perguntar para ela quanto que ela comprou uma roupa em 2017, ela vai abrir uma cadernetinha e vai te falar ali
que ótimo.
Quanto, então que o serviço do cara que foi lá fazer da manutenção do tapete, ele aumentou não sei quanto, enfim. Então isso lá em casa era o exemplo, é o famoso, né, formar pelo exemplo.
Pelo
sim.
Exemplo. Uhum.
Então acho que isso é fundamental, então assim, pais não é só falar de dinheiro, né? É o tal do pai dar o exemplo, trazer temas de controle, falar, né? Isso é caro, isso é barato. Te fazer, eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive, e esse eu acho que a minha mãe e meu pai, né? Eles não acertaram em tudo, mas eu acho que isso foi fundamental e é muito certo. Até hoje, você estudando, né? Livros e tal que falam disso, é o famoso entender que dinheiro é finito. Entender que o menino tem que aprender a fazer escolhas, sabe? Aquele negócio assim, você chega numa loja... você vai escolher ou o brinquedo A ou o brinquedo B. Você não pode ter todos os brinquedos. Você não pode lanchar, comer a bala e ir no cinema. Você vai ter que escolher um ou outro. Então, o famoso aplicar o ou, acho que essa é uma regrinha aí de ouro muito fácil para qualquer pai que quiser já começar a educação financeira do filho. Então,
isso vale desde pequenininho? Ou seja, você está falando uma coisa que é com a criança de 3 anos. Dia das crianças, vai na loja comprar presente, é este ou é este? Você vai no supermercado com a criança, você vai comprar esse chocolate ou esse não sei o quê, esse sorvete ou... É desde pequeno.
É desde pequeno. Claro que vai mudando, né, o nível de conteúdo que você vai passando, mas a formação da escolha, entender limite das coisas e tal, eu acho que isso é realmente, por exemplo, do meu filho eu já faço isso, é isso ou isso, né? E aí outras coisas que você pode ir introduzindo, por exemplo, ele tem 4 anos, isso é caro, isso é barato, mas esse aqui, ó, é 2 desse aqui. Então, ele não entende a questão de múltiplo, mas ele entende que dá para comprar 2 carros equivale a 1 boneco X. Então, isso eu acho que são referências boas, né? Apesar que ele não sabe nem os números hoje. Mas eu acho que isso, e limite, né? Essa tal do escolher, de aprender que você não pode ter tudo, né? Você vê caso de quantas pessoas que viram adulta e a pessoa, às vezes, não tem fim o dinheiro. Você fala assim, pô, vou dar 100 mil para a pessoa e 100 mil não é suficiente, 500 mil não é suficiente.
Vão acabar.
Né? Então, é o tal do não sabe fazer escolha, não sabe ter limite, né? No final, é o famoso, é limite para tudo, né? De birra e tudo. Mas isso é um tema, né, Ju? Você falou assim, ah, na sua família fazia isso? Fazia. A questão do controle, de escolha e tal. Mas isso não é tudo, né? Isso é um exemplo, é um ponto que dá para fazer, mas não é o conhecimento financeiro.
Ou seja, isso é exemplo de para crianças pequenas, né? Não sei se a gente pode dividir, assim, criança de 0 a 9 anos, de 9 a 10 anos aos 15, 16, 17, pelo nível de maturidade. Nós estamos falando de uma primeira fase da vida onde você trata e fala sobre a noção do dinheiro com essas... com esses paralelos sem quantificar, isso que eu estou tentando falar, né? Mas aí com uma criança bem pequenininha, que momento que a mesada é importante, assim? Porque a gente sempre escuta falar, né? Para poder ter noção do valor do dinheiro, nós precisamos usar o dinheiro, seja para comprar o sorvete, seja para comprar o caderno da escola, seja para comprar o livro que ele quer ler, né? Mas assim, é a gente conseguir dar essa proporção de quanto que o dinheiro vale e o que ele é capaz de comprar.
Isso é perfeito, essa pergunta, porque você está falando assim, ah, beleza, eu vou dar limite, ele precisa entender o outro, estou fazendo a formação, mas é o que você falou, se ele não treinar, ele não tem como ter vivência. Então, a melhor experiência que você pode ter é a prática, né? O melhor treinamento é a vivência prática. Então, a mesada é essa ferramenta, né? Porque dinheiro, por mais que você passe os limites... Dinheiro do pai não sai do seu bolso, é aquele famoso pimenta no olho do outro. Então, assim, é diferente. E eu vejo isso aqui quando a gente implementa a mesada com o jovem todo dia. O pai começa a pagar a mesada no dia, ó, fulano agora não quer fazer mais isso, mudou o lanche que ele fazia, porque agora é do dele, tá saindo do bolso dele. E isso muda completamente. Mas dentro da lógica de idade, de mesada, tem sim uma referência e... Já antecipando, né, mesada é uma ótima prática, é a experiência, é o jeito que a gente tem para o menino treinar o dinheiro. Então, é fundamental que você comece a pagar e usar o quanto antes. Então, assim, regra de ouro, né, básico, assim, claro que você pode ajustar dentro da maturidade, dentro de cada um, mas o beabá eu diria, né, você começa a falar, passar valores, sempre envolver ali, né, tô pagando isso, aquilo... até os 6 anos, depois a hora que entra ali, que o menino perde o dente, fala que essa primeira fase do dinheiro vem junto com a fada do dente. Então, a hora que ele perde o primeiro dente, você pode começar a dar dinheiro para ele eventual. O que, que é eventual? Ah, ele vai no cinema com um coleguinha, toma R$50, e ele entendeu que ele vai ter que, não, não é ele, né, mas alguém que estiver com ele vai ter que pagar aquilo ali com R$50. Então, você começa a dar ocasionalmente, né, viajou, a família faz uma viagem e fala, olha, você tem tanto dinheiro para você comprar um presente para você. Eu, por exemplo, eu lembro lá em casa, a gente fez uma viagem para a Disney, eu tinha 9 anos, a Paula, minha irmã, tinha 5, e o papai nos deu $50. Não esqueço, você vê, assim, a gente, quando é uma coisa que a gente paga, o resto que ele pagou, eu não faço ideia, mas o meu eu lembro, $50. E aí eu paguei várias coisas que eu queria e a Paula, minha irmã, cismou com uma mini gigante, era $50 a mini.
Dinheiro todo.
O dinheiro que ela tinha e ela escolheu comprar a mini. Então assim, você começa a entender que aquele dinheiro é tudo que você tem, você não vai querer A, B, C, né? Então, é eventual. Depois, a hora que chega ali uns 9 anos, aí o ideal é que o pai comece a pagar semanalmente. Então, paga uma vez por semana o dinheirinho ali do lanche da escola, se o menino tomar um sorvete depois do futebol e tal, aquele dinheiro ali. E depois de 11, 12 anos, aí você vai fazendo uma evolução. Porque a hora que o menino chegar com 12 anos, você pagar o mês para ele, poxa, ele já teve uma basezinha. Então, depois de 12 anos, o ideal é que o pai pague uma única vez por mês, inclua o máximo de itens possíveis na mesada para que ele não pague extra. E o menino, quanto mais dinheiro, tá? Quanto mais, vai depender de cada família, mas quanto mais dinheiro ele administrar, melhor, porque significa que tem mais itens na escolha dele, mais itens que ele vai poder gerir e que ele vai treinar. E Ju, eu nunca ouvi um caso aqui de família que começou a pagar
deu errado.
Não teve uma mudança de comportamento do menino. Ah, por mais que a família seja rica, por mais que o menino tinha tudo, por mais que ou não tivesse, sempre o menino muda o salão que ele cortava cabelo, diminui a frequência, o tênis que ele queria, agora ele não quer, o presente que ele queria, sempre dá um presente top pro amigo, agora ele não tá dando um presente tão top assim, enfim. Mudanças que
ou seja, o que você está falando é que, assim, que a partir desses 12 anos ele fica responsável por comprar o presente da festinha que ele vai, a merenda que ele vai que ele come todo dia, o passeio dele, os itens que ele quer, tênis, cortar cabelo, a camiseta, a calça, é responsabilidade dele. Então você dá um valor por mês e ele gerencia isso.
Exato, exato. A regra de colocar na mesada, o que entra na mesada, basicamente, assim, resumindo em uma frase, é o que ele tem gestão. Então, assim, o corte de cabelo ele tem gestão, o lanche da escola ele tem gestão? Tem, ele pode levar um lanche de casa, então ele tem escolha ali, pode economizar, né? Agora, coisa que você falou assim, vai pôr escola. Não,
não.
Porque ele não tem opção de não pagar o boleto da escola e ficar com aquele dinheiro, né? Ele tem opção de pôr uma roupa, a mãe falou assim, entra roupa? Roupa sempre a mãe tem dúvida. Aí eu falo assim, tem duas roupas, a roupa da mãe e a roupa do filho. A roupa da mãe é a roupa que você quer que seu filho compre. Então, é a blusa da escola que tá velha, que você não quer que seu filho vá com a blusa velha, é o tênis que tá detonado, é a chuteira, é alguma coisa do esporte e tal. Agora, tem a blusa X que o menino quer, tem uma marca diferente de maquiagem que a menina quer. Isso aí é dele, aí ela que paga ali. Então, você vai escolhendo, e é isso, é treino, né? A mesada é um orçamento, igual o orçamento mesmo de empresa e tudo. Coloca os itens lá e deixa o menino gerir, que isso é um baita aprendizado.
E que hora? E ele tem que prestar contas desse dinheiro que ele gerencia? Você recomenda?
A gente tem até um programa aqui que eu faço que não é prestar conta, eu vou mudar, porque agora é só uma questão de responsabilidade, autonomia do menino. O dinheiro é dele.
A partir do momento que ele quiser.
Uma mesada, em tese, ele faz o que ele quiser. O que é legal do pai fazer, e aí como um apoio, como um direcionamento, é fazer um fechamento de mês, né? Igual a gente faz em empresa mesmo, previsto, realizado. Então, assim, você tinha orçado X, gastar com tais itens. Quanto você gastou? Para eu te ajudar a apontar. Sobrou aqui, faltou aqui. Então, é o pai ajudar ele a fazer um realizado. Mas não é uma prestação de contas. Porque se fosse prestar conta, é assim. Sobrou, eu te devolvo. Faltou, você me dá. E não é isso. A ideia do acompanhamento é muito mais. É ele fazer essa análise. Sabe aquele famoso assim... Quantas vezes a gente escuta adulto, eu aqui, toda hora a gente tem curso de mulheres. E aí as mulheres falam assim... Você ganha X. Como você gasta? Não sei. Não sei como que eu gasto meu dinheiro, não sei para onde que vai, eu sei que eu termino o mês, não tem nada. Mas para onde que eu gastei, eu não sei como que eu gasto. Então, o menino vai aprender isso e já vai virar um adulto que realmente sabe como que ele está gastando o dinheiro dele, né?
E é legal que você está colocando, assim, duas perspectivas. Primeiro, assim, o quanto que isso é importante, independente da condição financeira da família, né? Isso é uma educação para a vida. Eu falo que isso tinha que estar nas escolas, né? Com os meninos criança, porque, assim, como a gente mudaria, né, esse país que nós vivemos se as pessoas tivessem maior conhecimento disso que você está trazendo, né? Do gerenciamento daquilo que você tem. A gente está falando de quanto que a gente, como que a gente gasta o dinheiro da gente, não necessariamente quanto que a gente ganha, mas como é que a gente faz as entradas e as saídas. Esse é um ponto muito importante. E o segundo, quanto que isso vai influenciar diretamente o futuro das nossas empresas familiares, né? Nós estamos aqui num ambiente de empresa familiar. Como é que essa criança que vai aprender a cuidar do dinheiro dela quando ele tem 10, 12 anos, como é que ele vai cuidar do dinheiro da empresa, do patrimônio da família lá no futuro, né? Porque ele aprendeu e exercitou.
É muito parecido, né, Ju? Eu tô te dando esse exemplo assim, a gente faz aqui da pessoa física, né? Do menino ali da mesada. Olha, eu previ que eu ia gastar tanto, sobrou tanto. Aí tem outros pilares, né? A gente falou aqui um pouco da receita, que é a mesada. Falamos dos gastos, né? Que vai ser como que o menino vai gastar e fazer essa gestão. E são mais duas letras, né? Educação financeira são as quatro letras. Receita, gasto, saldo e investimento. São as quatro letras que eu preciso. E aí, conectando com o que isso que você falou da empresa familiar, é o fluxo de caixa, né, da pessoa física ou da empresa, é muito parecido
a lógica. Né? A lógica é a mesma, né, na verdade.
É. Então, você tem que poupar, vai ver se vai sobrar, para ver se você vai conseguir realizar algum projeto. É a mesma coisa a empresa, né? Então, no caso do menino, ele vai falar, olha, eu vou projetar aqui e daqui 6 meses eu vou ter o dinheiro suficiente se eu quiser ir para a Disney, se eu quiser comprar alguma coisa que eu tenho um objetivo. A empresa, a mesma coisa. Deixa eu ajustar aqui minhas contas, deixa eu ver como é que está o DNA aqui, os custos da empresa, para ver quanto que eu vou ter caixa suficiente se eu quiser distribuir um dividendo, se eu quiser reinvestir o projeto. Então, o propósito é diferente, mas a lógica da construção é a mesma, né?
Exatamente. Ó, vou aproveitar e vou para o nosso caso de hoje, porque eu acho que vai nos dar riqueza para continuar conversando. Pode ser?
Claro.
Pai de 4 filhas mulheres de esposas diferentes. Depois de vender sua empresa, este empresário cuida de seu patrimônio e investimentos. A filha mais nova, filha da terceira esposa, vivia longe do pai que, para compensar sua ausência, dava uma boa mesada para ela, além de um cartão de crédito ilimitado. Depois de pagar o casamento da filha mais velha, o pai optou por dar de presente para a mais nova um valor de R$100 mil para ela gastar como quiser. A garota de 11 anos foi para o shopping com o grupo de amigas e comprou tudo o que quis, para ela e para as amigas. Esmaltes coloridos, chicletes, chocolates, lápis, lapiseiras e borrachinhas coloridas. Fez a festa da meninada.
Ô Lu, eu lembro que eu acompanhei esse caso. Era uma família que participava do meu programa.
Eu também.
E o engraçado é que as irmãs mais velhas ficavam enlouquecidas com esse pai, mas ele falava, não, eu paguei um casamento e eu tô dando na mesma proporção para outra. E eu falava, meu Deus do céu, né? O nível de maturidade, o nível da possibilidade de uso... Eu ficava assim, o quanto que ele está estragando essa filha, né, com essa... Ela não tinha nem noção da capacidade de compra que aquele dinheiro, tanto que ela gastou com chiclete, com lapiseira, com clips, com essas coisinhas miúdas, né? E aí ela voltava para casa e continuava tendo dinheiro. Enfim, como é que ele poderia ter feito diferente?
Tudo, 100%. Ele errou 100%, não tem nada certo, né? Ele começa com algumas coisas que a gente até falou, né? Primeira coisa é... Entender que dinheiro é finito. Então, a hora que você entrega um cartão de crédito ilimitado, que o pai paga a fatura, esse dinheiro é infinito, ele não existe. Mesma coisa que eu ter recebido um cartão de crédito, Deus. Eu posso gastar tudo, eu não sei quanto que é 100 ou 1.000, porque esses adolescentes, essa questão do valor, né, não faz muito sentido para eles, né, o número 1.000, 10.000, 100.000.
Menor noção,
né? Depois, igual pra gente, né? Você fala assim, 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões, pra mim é um número tão grande quanto.
Quanto?
Então, assim, você perde a referência do tangível. Então, assim, primeira coisa, o cartão de crédito é um horror, né? A segunda coisa, entregar um dinheiro e falar assim, gaste, é um incentivo pro consumo, porque não é a tal da escolha. Fala assim, aqui, eu tô te dando um dinheiro... que dá para você ir pra fazer alguma coisa ligada ao propósito, né? Não tô falando aqui de quantia. Então, assim, qual que é seu sonho, fulana? Vou realizar o seu sonho. É fazer uma viagem pra Europa? É ir pra Disney? É ver o show do não sei o quê? Tá bom, então eu vou pagar isso para você e isso vai te custar tanto. Mas o tal de dar um valor que é muito alto, inclusive, para ela, né? Igual você falou, para gastar chiclete, quantos chicletes 100 mil reais compra?
Coitado.
Mala de chiclete, né? Dá pra mandar uma caixa de montar chiclete.
Uma casa.
Uma casa de chiclete. Então, é muito doloroso e isso aí é o que ele tá falando, é isso. Tipo assim, não tenha limite, dinheiro cai do céu e não tenha noção do valor do dinheiro. Porque se você vai usar 100 mil para gastar chiclete, imagina Aí depois o que vai acontecer é aquilo, né? Que o adolescente vai indo assim, aquelas contas. Eu tenho gente conhecida que fala assim, teve um conhecido, um caso absurdo que eu ouvi que é muito parecido com o que talvez, né? Tomara que essa menina tenha um valor ali, ou a mãe, e não entre para essa informação, mas é difícil, né? Com esse nível de input, assim. Mas um cara que chegou assim, ele tinha uma realidade diferente, mas ele estava num trabalho normal, de gente normal, que ganhava ali seus 10, 15 mil, e a fatura de cartão de crédito dele veio, sei lá, 20 mil. Aí ele virou pro colega do lado, que tinha família, aluguel, prestação, e tal, falou assim, ô, tô precisando aí de uns 16 mil pra pagar meu cartão de crédito esse mês aí, me empresta? Tipo assim, como se ele estivesse falando de 100 reais, entendeu? Sem noção, porque ele gastou com balada, gastou com mulher, sei lá com o que ele gastou, mas um dinheiro que ele acha fácil, porque ele nunca viu o valor do dinheiro. Então, acho que ensinar o valor do dinheiro é isso aí. E esse
fundamental.
Você está desensinando, né? Se é que existe.
Exatamente. E o mais engraçado, porque esse desaprender, né? Eu vejo hoje com filhos adultos, né? E eu tenho famílias cujos filhos são adultos. E o pai paga contas da casa deles, que são casados, que têm filhos. E o condomínio, o financiamento do carro, o Minas Tênis Clube, sabe assim, a festinha do filho de aniversário, o pai paga dentro da empresa, né? E aí a dificuldade, e nesse caso é curioso, porque os filhos querem acabar com isso, mas o próprio pai tem dificuldade de mudar, porque na cabeça dele, o patrimônio é dele. Então, ao invés dele, de repente, fazer um planejamento patrimonial e gerar outras alternativas, não, ele prefere continuar pagando a conta, reclamando, que aí vive reclamando, mas continua pagando e não quer parar. É uma loucura, porque faltou
continua
essa educação.
Com poder, né?
Exatamente. Continua todo mundo né, sob controle dele. Então, assim, é uma lógica muito maluca, muitas vezes, né? Porque tá numa outra dinâmica que não é só financeira também, né? Tá na emocional, na dinâmica da família. É muito curioso.
Geralmente tá, né? Mas esse caso, assim, o ruim é isso. É porque a pessoa, o tal da mesada que a gente começou falando, era uma forma de você ensinar. Chega um menino que o pai paga o boleto, é a forma dele não ver. Porque é diferente um pai, assim, aí vamos para outra linha. O pai não quer que o menino trabalhe, beleza. Ele quer que o menino tenha garantia que vai pagar as contas, vai pagar o neto e tal. Então, deposita lá 30 mil, tô chutando um valor aqui. E aí o menino tem que pegar esses 30, ele vai sentir que 2 foi pro financiamento do carro, 600 foi pro Minas. Você consegue, não, só de você pagar o boleto, né? O negócio dói ali um pouco.
Isso já faz toda a diferença.
Paga muito boleto ali, eu, pelo menos, você vê assim, psicologicamente, você fica incomodado. Você fala, nossa senhora, mais um boleto?
Mais conta.
É infinito o boleto.
É. Uma coisa. Os boletos, eu acho que eles são infinitos mesmo.
É eterno, e cada boleto dói, né? Por isso que hoje o povo põe tudo no cartão de crédito. Isso é uma coisa da nossa sociedade horrível. Para venda é maravilhoso, mas para a gente como financeiro, porque uma coisa é você pagar o boleto todo mês. Outra coisa, debitou no cartão de crédito, você não é uma pessoa que acompanha, não vê lá, foi Netflix, foi não sei o quê, você nem viu. Aquilo não dói, porque você não pagou o negócio, né? Você não
sentiu. É verdade. É. Agora, Luciana, um ponto importante, assim, você trouxe aí uma certa divisão das idades. Qual é o momento que a gente começa a falar sobre os investimentos, né? Hoje eu tenho visto, assim, na minha época não era assim, eu não tinha colegas que queria entender de investimento. Hoje a gente vê uma onda de herdeiros, de filhos de empresários que estão escolhendo como carreira mercado de capitais, né? Então estão indo para boutique de investimento. E eu vejo isso como uma coisa muito positiva, porque eles estão aprendendo a cuidar do patrimônio, a cuidar disso. Qual é, assim, o momento que a gente começa a falar, né, que eles têm um patrimônio, que eles têm, né, uma situação financeira muito difícil e, filho, vem cá, é igual o título do nosso episódio de hoje, filho, vem cá, que eu preciso da ajuda, você precisa começar a entender sobre isso.
É, eu acho assim, Ju, aí você parar, né, você falou assim, que horas que eu vou te explicar que eu tenho uma situação financeira boa, o menino já viu isso, não precisa de ninguém contar pra ele, né, já viu que ele tem um carro às vezes melhor do que o colega, que ele tem uma casa de praia que ninguém tem, então assim, a situação financeira pro menino são geralmente esses bens, né, que ele vê ao longo do tempo essa disponibilidade de dinheiro que os outros não têm, tanto que, né, tem aquele caso muito engraçado da Luiz Barsi, que é filha do Barsi, né, que é investidor da Bolsa, que é um bilionário e tal, e que ela fala que ela foi descobrir, acho que é com 16 anos, na capa da revista, que ela era filha de um bilionário, porque ele vivia de forma tão simplória e tão controlando os gastos dela. Eu falava assim, meu pai é pobre, a gente tem uma situação financeira ruim, porque ninguém tira o extrato, né, financeiro do seu pai. Então, eu acho que o menino entende que ele tem patrimônio de outras formas e nem sempre de forma equivalente ao patrimônio que tem. Mas eu acho que, igual você falou, né, eu vejo também esse movimento, que eu acho super positivo, internet e tal, traz esse movimento de mercado de capitais, de interesse, igual eu te falei, né? Quando eu gostava lá, eu não tinha acesso, não tinha YouTube, não tinha muito jeito de aprender sobre esse tema, é porque eu inventei que eu gostava mesmo, porque era difícil de você ter esse nível de input. Então, o jovem que vai se formar nesse sentido, né, em economia ou trabalhar no mercado financeiro, é excelente porque ele vai ter uma formação. Agora, tem meninos que se interessam, mas aí é aquele negócio, eu te falei que são 4 letras da educação financeira. E o mercado financeiro é o mais bonito, é o mais status, é o mais legal, é o que você fala de gírias mais bacanas, é uma economês ali, né? Você vê o cara Faria Lima, bacaninha, coletinho e tal. E eu acho que hoje tem um receio que os meninos, muitas vezes ali de 12, 13, 15 anos, começam a ver investimento, esses youtubers aí de day trade que ficam ricos do dia para a noite, que contam essas histórias assim. E isso eu acho um grande alerta. Por quê? Porque ele pula a etapa, ele acha que aquilo ali é a promessa fácil, que o mercado financeiro é ridículo, que ele ganha muito dinheiro, então assim, que é fácil. Então, eu acho que o pai sim tem que preocupar de falar de investimento para o filho. Ótimo, filho, eu estou indo no banco investir, eu estou fazendo esse tipo de investimento. Não precisa ser só mercado financeiro, né? Nós estamos falando de comprar terra, comprar boi.
Imóveis,
enfim, qualquer outro tipo de ativo que o pai resolver investir, né? Mas eu acho que é muito importante essa linha. Então, assim, olha, planeja, controla seus gastos, aí para você ter dinheiro, e aí você vai entender o mercado financeiro do beabá. Porque eu tenho menino que chega aqui, isso eu tenho vários atendimentos, eu acho hilário. De menino que chega aqui e assiste esse monte de youtuber falando. Não, porque eu já participei de vários circuit breakers. Para quem não sabe, circuit breakers teve poucos episódios ao longo de todos os tempos, mas é um dia que o mercado financeiro está com muita queda e aí o mercado tem que ser parado ali por meia hora para acalmar os ânimos. Teve isso no Covid, na crise lá de 2008 do subprime, mas assim, são dias do mercado financeiro que todo mundo descabela, porque perde 10% em horas, né? Isso é muito dinheiro. Se a média da bolsa tá caindo 10%, é porque algumas ações ali estão derretendo de valor. Então, é um clima. Então, assim, o menino chega aqui falando, já participei de circuit breakers, já faço day trade há não sei quantos anos, já tenho minha própria carteira. Eu até arrepio. Porque eu que já trabalhei em fundo, que eu já trabalhei em mercado financeiro, é um nível de complexidade você fazer um valuation de uma Petrobras, de uma Vale, você falar assim, se sentar e falar assim, essa ação tá cara, essa ação tá barata? Poxa vida, você tem que saber pra caramba da empresa, do negócio, de taxa, de CAPEM, de valor, enfim, tem que conhecer muito. E as pessoas, às vezes, banalizam esse tipo de conhecimento. Então, eu acho que a preocupação dos pais, mais do que falar de investimento, é explicar o mercado.
Ensinar
macroeconomia. Então, o que é Selic? O que é inflação? Como é que funciona? Por que a bolsa sobe, o dólar cai? O que impacta lá quando o presidente do Banco Central americano está falando lá? O que ele está falando? O que isso vai impactar os ativos aqui no Brasil? Entende macroeconomia, entende funcionamento de economia mesmo, de ativos, de dólar, de bolsa e tal. Depois, se quiser comprar ação e fazer valuation, é a última, é a ponta do iceberg. Beleza, super interessante, muito legal, mas é o final. E não o início. Eu vejo muitos meninos, tipo, banalizando, indo pro final, querendo já investir, porque é bonito, né? Pô, eu tenho CDB, eu tenho uma LCI pagando 90%.
Virou meio modismo, né, Lúcia, na verdade, né? Esses menininhos, todo yupzinho assim, tô investindo, tem aplicação, tem bolsa, parará, pororô, e eu tô entendendo o que você tá colocando, né? Faltou a base.
Falta a base, por exemplo, criptoativos para mim, eu não vou nem falar porque eu tô perdendo 35% na minha carteira num ETF que eu tenho de cripto, mas é 3% do meu patrimônio, eu coloquei sabendo que eu tava tomando risco. Mas eu já vi vários e hoje você vê pesquisa mostrando que a porta de entrada dos investimentos dos meninos é em criptoativo, que é o ativo mais volátil que a gente pode imaginar no mundo, né? No mundo não vai, mas assim, extremamente volátil. Se você quiser ter, é para ter uma pitada da sua carteira. Você não deve começar por isso. Você deve começar por uma renda fixa, por um, sei lá, uma outra construção de lógica de diversificação de carteira. E o menino começa com isso. Então assim, entre aspas, eu fico internamente feliz. porque toma muito chumbo. Então, o menino que entrou no modismo, sou fera, ganhei e tal...
Perdeu, na verdade, está...
Então ele falou, opa, agora eu tenho que aprender, porque se você ganha, isso é uma péssima escola. Você começa ganhando, você fala, uai, o que eu fiz deu certo, eu sei de tudo, minha estratégia tá ótima, olha só, multipliquei. Foi meu caso, que eu comecei lá, na hora que eu montei minha primeira carteira de investimento, é tipo igual quando você entra no cassino, sabe? Aquele beginner's luck, assim. Eu montei sem saber nada, lendo meia dúzia de relatórios e tal, e aí eu montei, na época eu falava, vai me dar um dinheiro... Era como se fosse 50 mil reais hoje, muito dinheiro para uma menina que não tinha noção de nada e tal. E aí eu montei ali 5 ações, até hoje eu lembro das minhas 5 ações que eu aloquei. E aí no primeiro mês o negócio arrebentou, ganhei tipo 20% no mês. E aí, poxa, eu falei, sou fera nesse negócio. O papai falou, você tem o dom. A minha avó já aportou um dinheiro, falou, agora você gera meu dinheiro também, porque você é muito boa nisso. Mas é claro que isso não era sustentável, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu não entendia o mercado a fundo. Então, aquilo não vai dar certo. Então, assim, acho que os pais devem, sim, preocupar mais do que só falar de investimento para os meninos, que eles entendam o que, que é. O que, que é um CDB no final do dia, quando você aplica lá no banco? Qual que é seu risco com aquilo ali? Quando você compra uma ação, qual que é seu risco? Como que você pode ganhar dinheiro? O que, que é uma ação, no, né? No final, você está sendo sócio de uma empresa ali. Então, você entende aquela empresa? Você conhece? Qual que é a perspectiva de crescimento, né? Então, eu acho que os fundamentos são muito importantes, mas eu acho que o fato da gente falar muito mais de investimento, falar muito mais de mercado de capitais, trazer esse interesse é maravilhoso, porque ele é a porta de entrada. Porque aí o menino entra e aí sim, aí, por exemplo, eu tenho um aluno aqui que fez, achou, eu acho que é legal, fez o curso, hoje fez economia, já está fazendo estágio numa gestora de investimento, virou gestor. Então, assim, é uma porta de entrada para quem tem interesse no tema, né? Seja você querendo trabalhar no mercado, mas também se você quiser, né, para conhecimento. Todo mundo precisa. Você precisa investir seu dinheiro, eu preciso investir o meu, uma médica.
Todos nós. Independente do valor, né?
A questão é essa. Independente do valor.
Eu acho que, para a gente finalizar aqui, isso é muito importante, independente do valor, independente do seu patrimônio, mas é um processo educacional, né? E como você colocou, começa com as crianças de 3 anos, enfim. Importantíssimo, famílias empresárias.
Começar, Ju, acho que a maior lição é essa. Começar a falar do tema, trazer o tema para o conhecimento. Os meninos vão despertando interesse e, com certeza, vai ter um impacto absurdo no dia deles de amanhã. Seja na pessoa física, seja se eles forem para a empresa, enfim. Independente da profissão, né? Médico, empresário, pedreiro, qualquer um precisa de ter a gestão financeira, saber esse tipo de conhecimento. Então, isso é muito importante. Essa que é a ideia, trazer finanças para todo mundo.
Finanças para todo mundo. Exato. Lu, nós temos aqui agora no nosso programa 2 sessões, os aprendizados do dia e as dicas que a gente pode deixar para os nossos ouvintes. Então, eu vou falar os nossos aprendizados, se você quiser incluir algum, fique à vontade. E depois vamos para dicas, pode ser?
Claro.
Bom, em primeiro lugar, a educação financeira é obrigatória para os filhos desde cedo. Não importa a idade. O que diferencia é como tratar o assunto de acordo com a idade. Temos que começar, porque essa educação terá um grande impacto na vida deles no futuro. Educar seus filhos para lidar com o dinheiro é criar adultos independentes, maduros e responsáveis. Aprendemos também que é preciso ensinar que dinheiro é finito. Se não cuidar, com certeza, ele acaba. Falamos também que é fundamental se preocupar com os gastos. Eles são mais importantes do que com o quanto se ganha. Saber gastar é imprescindível. Aprendemos ainda que dinheiro não leva desaforo para casa. O famoso provérbio popular que conhecemos. Essa é a pura verdade. E, como disse nossa convidada de hoje, regrinha de ouro. Este ou aquele. Não podemos ter tudo, temos que fazer escolhas. E para finalizar, deixe seu filho treinar, praticar e experimentar. Respeitando a maturidade dele, permita que ele tenha seu próprio dinheiro para experimentar e entender o valor do dinheiro. Mais alguma, Lu?
Não, eu acho que eu fecharia com esse, com o famoso ditado, né, que a gente conhece, né? O avô pobre, filho nobre, neto pobre. Então, acho que para a família empresária, acho que fica essa lição de e fecha tudo a questão do dinheiro, né? Do valor do dinheiro, fazer boas escolhas, aprender desde cedo, ter limite e não deixar o dinheiro, né, ter desaforo.
Exatamente. E vamos para nossas dicas de hoje. Eu tenho uma dica, que nós já até falamos aqui em outras vezes, que é a coleção de livros Meu Dinheirinho, do consultor Carlos Eduardo Costa. São 4 historinhas, cada uma delas tratando um dos pilares da educação financeira para crianças menores de idade, na primeira infância. Acho que é uma forma lúdica de você trazer o assunto e começar a trabalhar isso com seus filhos desde pequenininho. Qual a sua dica, Lu?
Dica paga avisada, dica 2, coloque, abre conta corrente, nome do filho, para que ele mesmo possa investir o dinheiro dele desde cedo, invista em educação dele, né, desde cedo aí, aqui nos cursos da Financial ou em qualquer outro lugar, aqui a partir de 11, 12 anos o menino já começa a jornada mesmo para poder, né, ir avançando, e eu acho que é isso, investir em conhecimento desde cedo. E tem alguns livros aí que eu acho que também os pais mais interessados que quiserem, né? Tem o Pai Rico, Pai Pobre para jovens, que pode ser uma introdução aí do tema para os meninos. Jogar Banco Imobiliário também sempre é legal, né? E tem algumas plataformas de investimento que o menino pode montar a própria carteira de investimento também, que eu acho que é super legal. Por exemplo, a Investing, que é ingnofinal.com, você pode ir lá, coloca uma conta, não tem dinheiro de verdade, é dinheiro de mentira. E aí você pode montar ali sua carteira de câmbio, de ações e tudo, para o menino ter vivências reais aí, começar a colocar o dinheiro dele, acompanhar o mercado.
Maravilhoso. Essa última dica eu adorei. Né? Brincar de investimento ainda para exercitar. É meio um banco imobiliário dos investimentos, né? Você poder brincar.
Melhor perder um dinheiro virtual do que o de verdade. Né?
De verdade, exatamente. Lu, muito obrigada, foi uma delícia conversar com você aqui, acho que temos várias contribuições aí para as famílias empresárias para tratar esse assunto que é tão sério e tão importante. Então, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço, Ju, uma ótima oportunidade de estar aqui, né? Eu como membro de família empresária e podendo falar desse tema aqui que é tão importante. Obrigada.
De nada. Bom, siga Papo de Família Empresária nas redes sociais e compartilhe conosco sua história. Quem sabe você não é assunto do nosso próximo episódio. Papo de Família Empresária vai ao ar sempre às terças-feiras. Nos acompanhe pelas principais plataformas de podcast e pelas redes sociais. Apresentação, Juliana Gonçalves e Martim Salas. Edição, Rodrigo James. Música.